O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre um produto que pode dar um pequeno grande contributo para o combate de plásticos do uso único. Chama-se The Good Bottle, em português Boa Garrafa, e resulta de um protocolo entre a Universidade do Minho e a Fundação Mirpuri. Connosco via telefone temos o líder do projeto e coordenador da Fibernamics, uma interface da O Minho, Raul Fangueiro. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da Roma, em particular o convite do O Minho e ID. Ora, o plástico, como todos sabemos, é um dos maiores desafios ambientais do século XXI. Até 2050 é estimado que tenham sido produzidos mais ou menos 33 milhões de toneladas, coisa pouca. Que material diferenciador é este que a Universidade de Minho já conseguiu mesmo colocar no mercado?
Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre este projeto. Realmente ele tem um objetivo principal de contribuir para esta substituição dos plásticos de uso único e resulta de um desafio que foi lançado pela Mirpuri Foundation à Universidade do Minho e à interface Fibernamics. E na realidade tenta combater um pouco esses números astronómicos associados à questão da utilização dos plásticos. Sabemos que tem representado nos últimos anos um problema ambiental sério, que resulta muito daquilo que tem a ver com o uso exponencial deste tipo de material, que resolveu muitas situações ao longo dos anos, nas áreas da saúde, do automóvel, mas que realmente nesta questão das embalagens tem tido um impacto bastante forte. Só para acrescentar mais alguns números àquilo que enunciou na introdução, 40% das embalagens apenas têm a utilização menos de uma hora e depois são descartadas, não é? Portanto, há aqui uma utilização efêmera de um produto que depois tem um descarte quase imediato. Sendo que 8 milhões de toneladas por ano destes plásticos também são descartados nos oceanos e, portanto, temos falado muito também desta questão do impacto que tem nos oceanos. Todos temos visto uma série de imagens muito dramáticas, portanto, deste descarte destas embalagens e destes materiais nos oceanos e os impactos que têm. Portanto, a União Europeia também tem lançado aqui uma série de normativas e de apelos também à redução da utilização deste tipo de embalagens e, sobretudo, tem sido bastante restritiva também para o futuro na sua utilização. E sabemos que até 2025 deverão ser recicladas 50% em peso de todas as embalagens plásticas, portanto, isto é já uma diretiva da União Europeia. E, portanto, se há um desafio societal, vamos chamar assim, há uma oportunidade de investigação. E realmente este desafio da Mirpuri Foundation à Universidade de Minho e à plataforma à interface Fibernamics resulta precisamente deste contexto e aquilo que foi o objetivo principal deste projeto foi encontrar uma composição polimérica que permitisse produzir embalagens de uso único biodegradáveis e, portanto, que não tivessem o impacto que têm as soluções que nós temos atualmente disponíveis no mercado. Portanto, esse foi, sem dúvida, o grande objetivo deste projeto.
E qual é a composição, então, deste material que, no fundo, conseguiram que a Universidade do Minho e, em particular, a Fibernamics conseguiu aqui chegar? Por aquilo que percebi, utilizam amido.
Sim, tem a base de um polímero natural, que é o amido, e portanto nesta composição, para além do amido, nós adicionamos também algas, e a ideia da utilização das algas, e como tínhamos muito o desafio lançado pela questão do impacto nos oceanos, era que durante a degradação normal desta garrafa, sem o impacto ambiental de outros plásticos, e portanto pudesse também libertar estas algas e elas próprias pudessem servir de alimento à fauna marinha, e, portanto, para além de não criar impacto, também de alguma forma ser benéfica para esse ecossistema. E, portanto, criamos aqui uma composição inovadora, portanto, com base em amido e aditivada com algas para essa, para essa solução também.
Ou seja, verdadeiramente aqui um ciclo, exatamente, utilizar as algas e depois mesmo que este, entre aspas, plástico, não é? Chega aos oceanos, acaba por não fazer tão mal. Eu gostaria de lhe perguntar, neste caso aqui do amido, porque muitos alimentos que consumimos têm amido, é reaproveitado de alguma forma de excedentes ou restos?
Sim, também de restos alimentares, podem ser utilizados da batata, de restos de batata, por exemplo, podemos extrair daí o amido que é utilizado neste tipo de solução. Portanto, eu diria que há aqui uma economia circular, não é, aplicada também a esta solução, em que utilizamos resíduos de agroalimentares e agroindustriais, que podem depois dar origem então a estes elementos de base que compõem esta solução que foi desenvolvida.
Quanto tempo mais ou menos é que levou a Fibernamics desenvolver esta Good Bottle?
Portanto, este projeto teve a duração de aproximadamente 2 anos, portanto, seguiu uma série de atividades e um conceito próprio que nós implementamos neste tipo de projetos orientados para o mercado. E não é por acaso que o lema da Fibernamics é From Science to People, não é? Portanto, interessa-nos sempre que aquilo que nós desenvolvemos sob o ponto de vista científico consiga resultar em produtos e tecnologias que cada um de nós pode usufruir no seu dia-a-dia. E claro, aqui temos um caso específico desses em que realmente aquilo que foi desenvolvido sob o ponto de vista científico deu origem então à Good Bottle, que não só sob o ponto de vista industrial pode representar aqui uma mais-valia importante para quem comercializa este tipo de soluções, mas depois também responde a um desafio societal muito importante. Eu acho que é importante também referir que esta solução que nós encontramos, ela é perfeitamente tanto compostável em ambiente doméstico, ou seja, nós podemos utilizar esta embalagem e depois podemos descartá-la no lixo convencional, no lixo orgânico convencional da nossa casa, sem haver qualquer problema, porque ela degrada normalmente nas condições dos outros elementos que são depositados também nesse âmbito, não é?
Mais ou menos quanto tempo até se decompor totalmente?
Claro que depende depois das condições em que isso acontece, mas os ensaios que nós fizemos e, portanto, que deram origem depois à certificação desta embalagem, portanto, indicam que, portanto, ela degrada-se completamente, portanto, a uma temperatura média de 30 graus em 12 meses. Portanto, se compararmos com os plásticos que estão a ser utilizados, estamos a falar de diminuições muito significativas. Sabemos que muitos dos plásticos que são utilizados nessas embalagens apresentam tempos de degradação superiores a 100 anos e muitos mais. E, portanto, aqui estamos a falar de uma solução que reduz drasticamente esse tipo de situação.
Estamos a falar aqui de um produto que já está a ser utilizado realmente no mercado. Claro que isto já saiu um bocadinho do controlo, entre aspas, da Fibernamics, mas isto é realmente uma solução que pode ser produzida em massa?
Pode, sem dúvida. O projeto também foi muito orientado nesse sentido, no sentido depois de se conseguir fazer o scale-up, ou seja, de se fazer a transferência do conhecimento para ambiente industrial. E na fase final do projeto, que portanto foi adicionado um novo parceiro a este consórcio, que é a empresa Águas de Monchique, que portanto tem já uma série de garrafas produzidas a partir desta composição que foi desenvolvida. Portanto, eu diria que realmente portanto, não há aqui nada que possa impedir que haja uma produção em massa desta solução, porque o recurso que dá origem à composição, portanto, é abundante e é existente e é relativamente barato, e depois também, sob o ponto de vista industrial de produção deste tipo de embalagens, não há restrição nenhuma que impeça que equipamentos ditos tradicionalmente utilizados neste tipo de produção de embalagens sejam utilizados também com esta composição.
Fazendo aqui, se calhar, uma comparação de uma garrafa de plástico normal, que já é normal encontrarmos nos supermercados, e esta de Good Bottle, há aqui uma diferença grande no custo de produção ou acaba por ser uma diferença de cêntimos?
São diferenças pouco significativas, não é? Tendo em conta que também durante o processo de desenvolvimento da composição e do scale-up industrial, portanto, também foram tidas em consideração essas questões relacionadas com o custo tanto de produção como depois de colocação do produto no mercado. Portanto, não, eu diria que não é por aí que vai existir uma barreira à entrada destas soluções sustentáveis, não é? Que têm um contributo muito forte para a sustentabilidade no mercado.
Seja, mas tem ideia mais ou menos qual é a diferença?
Não tenho o valor exato, mas são, como dizia, são cêntimos de diferença, não é um valor de um impacto significativo.
Muitas vezes quando falamos de exemplos mais sustentáveis, por exemplo, as paninhas de cartão, elas facilmente começam a desfazer-se. Isto neste caso está garantido que não irá acontecer, ou seja, é resistente, apesar de, como referi há pouco, depois de 12 meses, ser completamente, degradar-se completamente, ser fácil de composição?
Não, é uma garrafa perfeitamente normal e ela está certificada para isso. Foram efetuados todos os testes para garantir que realmente esta composição e esta garrafa pode ser utilizada para embalar água e para ser utilizada nesse tipo de situação, com tudo que tem a ver com o tempo de degradação, com a migração de componentes da garrafa para o líquido, portanto, a questão do cheiro, a questão do sabor, portanto, foram efetuados os testes que certificam que este produto pode ser utilizado para o fim em causa.
Exatamente, e eu ia-lhe fazer já de seguida essa pergunta, que é claro. A relação do cheiro e do sabor. Porque estamos a falar de uma coisa tão nova que quem nos está a ouvir pode até achar estranho e começa-se a questionar se realmente, por ser uma garrafa feita de materiais orgânicos, digamos assim,
certo, sim.
Se realmente não irá aqui alterar o produto, neste caso a água.
Pois, eu devo dizer que na fase mais avançada do projeto, essa foi uma das questões em que nós estivemos bastante concentrados a nível de desenvolvimento, em que inicialmente tivemos algumas questões que resolver e otimizar relativamente a isso, mas depois a composição final, portanto, passou todos os testes relativamente a essas questões e, portanto, podemos afirmar atualmente que a composição otimizada que está a ser utilizada não tem influência nesses dois parâmetros, portanto, o sabor e o cheiro, portanto, não há qualquer alteração do líquido que é colocado no interior desta embalagem. Portanto, obviamente que esta questão das embalagens está bastante regulamentada, não é? Portanto, esta questão da utilização alimentar, portanto, está bastante regulamentada e quando se coloca um produto no mercado ele tem que respeitar toda a legislação que está e a regulamentação que está associada a esse setor e, portanto, foi o que aconteceu aqui. O que obriga muitas vezes no processo de investigação e quando temos já uma solução desenvolvida, muitas vezes quando depois essa solução é enviada para certificação, muitas vezes temos que regressar um pouco a uma atividade mais a montante do projeto para conseguir alguma otimização para respeitar todas essas regulamentações impostas. Portanto, eu diria que não temos nesse aspecto desses dois fatores aqui alguma alteração, tanto do cheiro e do sabor.
E já estão a pensar em dar a este material mais utilizações para além da Good Bottle? Não sei se têm surgido também mais interessados nesta, entre aspas, tecnologia.
Sim, sim, sim. O projeto tem tido um elevado nível de interesse aqui, porque sem dúvida que é uma das áreas, em primeiro lugar, de grande investimento em termos de investigação, mas também sob o ponto de vista industrial, há um interesse muito forte nesta temática das embalagens biodegradáveis e, portanto, o facto de nós termos conseguido atingir ou conseguido desenvolver esta solução tem atraído outros interessados, não só para esta aplicação específica, no caso das embalagens para a água, mas depois para outras embalagens alimentares, como, por exemplo, sumos e outro tipo de líquidos, mas também para outro tipo de alimentos, como carne, como frutas e, portanto, tudo o que tem a ver com situações em que a utilização de embalagens são descartadas nos primeiros momentos da sua utilização. Claro que depois, sob o ponto de vista técnico ou científico, para cada uma destas situações, temos que garantir que, portanto, a embalagem que é desenvolvida consegue garantir que toda a regulamentação que está associada à embalagem desse tipo de alimento específico é cumprida e, portanto, e que há segurança na colocação desta embalagem nesse tipo de situação.
Eu, por último, gostaria de saber a sua opinião se considera que a indústria portuguesa está preparada para estas transformações, para estes produtos diferenciados.
Eu julgo que sim, portanto temos tido aqui alguma preocupação em não alterar, sob o ponto de vista da capacidade industrial, da capacidade tecnológica que temos instalada em Portugal, portanto as soluções não criarem alterações muito profundas nesse tipo de capacidade e sobretudo que não necessitem de investimentos muito avultados para se conseguir então processar estes novos materiais, estas novas soluções que são ambientalmente mais interessantes. Penso que, nesse sentido, o facto de utilizarmos capacidade instalada também nos dá um nível de conforto maior, dá-nos, obviamente, à indústria portuguesa. E esta ligação com o sistema científico e tecnológico também dá aqui algum conforto no desenvolvimento destas soluções mais interessantes. Obviamente que isto é um caminho sem retorno, não é? Até porque não só pelo desafio societal que temos em cima da mesa, e portanto estamos aqui a falar da nossa sobrevivência de uma forma um bocadinho mais abrangente, mas estamos sobretudo a falar de diretivas que são colocadas em cima da mesa e que definem realmente as regras para o desenvolvimento deste tipo de soluções. E portanto eu diria que é quase o innovate or die, não é? Portanto, ou inovamos ou morremos sob o ponto de vista industrial e portanto as empresas têm que realmente se adaptar a este tipo de soluções.
Muito bem, muito obrigada pelo seu tempo e por esta entrevista muito interessante sobre o futuro, no fundo, daquilo que nos espera, neste caso, das garrafas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Minho ID.
Muito obrigado, eu é que agradeço.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.